Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Luiz Gonçalves.
Ó Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, nós estamos aqui pela fé e pela obra exclusiva do nome poderoso de Jesus. Agora vamos ler a Bíblia e meditar sobre o sacrifício de Jesus no Getsêmani. Pedimos que o Senhor esteja aqui, que o Espírito Santo permaneça aqui e que nós possamos entender a Tua Palavra e que o Senhor faça uma obra milagrosa no nosso coração. Abençoa essa pessoa que está em casa, que está na igreja, que está em algum lugar ouvindo ou vendo esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Podemos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. E o tema de hoje é a paixão de Cristo. Estamos vivendo uma época em que o filme A Paixão de Cristo está fazendo um sucesso mundial. E esse é um assunto que a Bíblia fala com muita propriedade. Isaías 53, nós vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Até aí. Querido irmão, querida irmã, este é um assunto muito delicado. Esse é um terreno sagrado que nós vamos pisar nessa noite. E o faremos em nome de Jesus. Falar sobre esse assunto é uma responsabilidade muito grande. Quem somos nós para entender tão grande sacrifício e tão grande salvação? A verdade é a seguinte: Jesus veio aqui para morrer por nós. E por que Jesus tinha que morrer? Porque diz a Bíblia em Romanos 6:23 que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas a Bíblia fala de três mortes. Fala da morte espiritual, fala da morte física, a primeira morte, e fala de uma outra, chamada na Bíblia de segunda morte, a morte eterna. Qual delas Jesus morreu? Jesus morreu a primeira morte, a segunda morte, qual delas ele morreu? Na verdade, Jesus morreu as duas, a primeira e a segunda, menos a morte espiritual. Pelo contrário, ele veio dar vida. Veio trazer vida e vida com abundância, diz a palavra de Deus. Mas ele morreu a primeira e morreu a segunda morte. Nós somos pecadores. O profeta Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Que o pecado, a iniquidade, ela nos distancia e muito de Deus. Então, como o homem pecou, o salário do pecado é a morte, o homem deveria morrer para sempre. Mas está escrito em João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é plano de Deus, é plano da salvação, está no projeto de Deus, salvar o homem, resgatar o homem, buscar o homem. E não havia outra maneira de fazer isso, senão através da morte de Jesus. Até que os anjos gostariam de morrer para poupar Jesus e fazer alguma coisa em benefício de todos nós. Mas a morte de um anjo, ou a morte de todos os anjos, não poderia resgatar o homem. Somente a morte de Jesus poderia fazer isso. E por isso Jesus veio aqui para morrer por nós. A morte de Jesus foi a pior de todas. Por mais que alguém tente retratar isso através de um filme ou de uma literatura, nós não seremos nunca capazes de descrever exatamente como aconteceu. Alguns exageram, outros não chegam nem próximo do que aconteceu. A verdade é que Jesus padeceu e muito. Eu creio que um dos momentos, talvez o momento mais terrível na vida de Jesus, foi o momento em que ele se encontrou no Getsêmani. O Getsêmani é sinônimo de dor. Vamos pensar um pouquinho sobre o pecado para entender a dor do Getsêmani, de Jesus no Getsêmani. Você sabe que pecado é a separação de Deus, mas que pecados são os nossos atos. Todos nós nascemos separados de Deus, portanto, todos nós temos a natureza má, pecaminosa. Aí depois de uma certa idade, nós começamos a fazer coisas erradas, a praticar atos errados. Agora, quantos pecados você acha que uma pessoa comete num dia? Já fez essa conta? Seria interessante fazer a matemática do pecado. Que tal, vocês acham que uma pessoa peca 50 vezes num dia? É pouco ou muito? É pouco. Estou falando atos pecaminosos. A pessoa peca em palavras, pensamentos e atos. Jesus chegou a dizer que quando uma pessoa olha para uma mulher com segundas intenções, já pecou. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, o homem ou a mulher. Quantos pecados uma pessoa comum comete num dia? Alguém dá um número aí? Fala qualquer número. O que você acha? Todos os momentos temos tendência para o mal. Não dá para contar. Mas alguém poderia me sugerir um número? Quantas? 88 vezes. Obrigado. Há mais uma outra sugestão aí? Uma outra opinião? Dezenas de vezes, não dá para definir. Alguém aí tem um outro número? 100 vezes? 100 vezes. Hã? 66, é meio complicado. Se você botar mais um 6, já entramos no Apocalipse 13 já. Tudo bem, o homem peca, o homem ser humano peca o dia todo. Alguns pecam mais, outros pecam menos, mas todos nós pecamos. Vamos fazer uma média de 30 pecados no dia. 30. Então você imagina alguém que peca 30 vezes durante o dia. Durante uma semana pecou quantas vezes? 3 vezes 7, 21. 210 vezes numa semana. Bom, um mês tem 4 semanas. Multiplica 210 por 4. Vai dar 840 vezes. Um mês. Agora, um ano tem 12 meses. Multiplica 840 por 12. Alguém é rápido aí na conta? 840 vezes 12. E aí você multiplica isso. Vamos imaginar que o nosso personagem tenha 30 anos de idade. Pecando 30 vezes por dia, 840 no mês e no ano. Alguém já calculou aí já? No ano não calculou? Vamos calcular agora. Nós temos que calcular isso agora. Para nós termos uma ideia do que aconteceu com Jesus. Lá no Getsêmani. Você está fazendo aí? Faz a conta para mim. Faz a conta aí. Você que está em casa, faz a conta. Você que está na igreja, pega uma caneta. Por favor, 840 vezes 12. Vê quanto que vai dar aí. Veja, 30 no dia, 210 na semana, 840 no mês e 12 meses, um ano, pecando 30 vezes por dia. Vamos lá, estamos calculando aqui. É que mexer com pecado não é fácil. 10.080, obrigado. 10.080 no ano. Agora, por favor, vezes 30. Vezes 30, que é, o nosso personagem tem 30 anos de idade. Vezes 30, vai dar quanto? Vai lá. 302.400 pecados em 30 anos, pecando 30 por dia. Imagine se o cidadão ou a cidadã tem mais idade ou peca mais vezes no dia. Imagina que isso aumenta e muito. Agora, vamos analisar uma coisa. Você já pecou assim e após o pecado sentiu-se mal? Mal assim, sentiu mal mesmo, um peso na consciência. até chorou. Alguém já passou por isso? Quem já passou por isso? Já passou? Assim, de cometer um ato pecaminoso e depois, assim, se sentir muito mal. Uma angústia, um peso. Veja, o pecado não é só você fazer uma coisa errada porque está longe de Deus, não. O pecado tem as suas consequências, e consequências imediatas, depois a médio prazo e a longo prazo também. O resultado imediato é justamente essa angústia, esse peso na consciência, esse mal-estar, essa sensação estranha. Agora, pense o seguinte, soma os seus pecados com os seus, com os dela, com os seus, soma com os seus pecados, com todos aqui. Vamos somar os nossos pecados todos de acordo com a nossa idade, quantos atos nós já cometemos até agora. Soma com os meus, somaremos então os pecados todos aqui. E agora você soma com todos os moradores aqui do estado onde você mora, da cidade onde você mora, do lugar onde você vive. Soma tudo isso. E aí você soma os pecados do mundo todo. Quantas pessoas vivem no mundo? Mais de 6 bilhões de pessoas pecando todo dia. Imagine quantas pessoas já viveram aqui. E quantas mais irão nascer e viver aqui? E imagina quantos pecados esse mundo já praticou, nós já praticamos. E ainda as pessoas vão praticar, cometer. Agora, pega todo esse mal, toda essa angústia, essas lágrimas, essa situação toda, e coloca sobre um homem só. Entendeu? Soma toda a sua angústia, suas lágrimas, seus sofrimentos, seus problemas, seus pecados, de todo mundo, dos que já viveram, dos que vivem e dos que ainda viverão, e coloca sobre uma pessoa. Aí nós vamos ter uma ideia do que Jesus sentiu no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus estava levando sobre si todos os nossos pecados. Começou ali e foi até o Calvário, até a cruz. Até a gente sente alguma coisa estranha só de pensar nisso. Ali, no Getsêmani, Jesus orou. Orou de tal maneira que ele pronunciou as seguintes palavras: Senhor Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Agora dá para entender por que Jesus falou isso. Era pesado demais. Esse fardo era pesado. Tomar, beber esse cálice não era tão fácil. Então Jesus diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava sentindo ali o peso do pecado de todo mundo. Naquela cena do Getsêmani, de um lado, uma legião de demônios instigando Jesus, provocando Jesus, colocando ali Jesus numa situação de tentação, para que Jesus desistisse, para que Jesus desanimasse e não fosse em frente. Se Jesus desistisse ali no Getsêmani, então nós e toda a humanidade estaria perdida. No Getsêmani, houve um momento de tensão, quando Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Um momento delicado. Satanás estava ali pessoalmente. Às vezes o inimigo faz assim uma obra suja, mas ele manda um dos seus anjos maus. Mas no Getsêmani tinha uma legião de demônios e o próprio Satanás estava ali. Mas também estava ali uma legião, um exército, uma multidão de anjos de Deus, amém. Eles ali estavam para confortar Jesus, para cuidar de Jesus. E Jesus orou, e graças a Deus, que ele diz: Pai, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Quando Jesus pronuncia essas últimas palavras, aí sim, aí Jesus estava determinado a ir em frente, a levar o fardo, a levar o peso. Quando Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que ele foi moído, maltratado, massacrado, que como um cordeiro, uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Isaías está falando exatamente do que aconteceu no Getsêmani e na cruz. Todo o sofrimento de Jesus. E uma coisa muito grave aconteceu ali. Jesus estava orando no Getsêmani, sentindo o peso do pecado, e Jesus precisava de alguém para lhe ajudar, para orar por ele. E quando ele foi ver os seus amigos, eles estavam como? Dormindo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36. Vamos ler o 36 em diante. E por favor, continue prestando muita atenção nesse relato, nessa descrição bíblica. Mateus 26, verso 36, está escrito: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Paremos aí. Por favor, levante sua cabeça e olhe para cá. Olhe aqui no meu rosto. Jesus disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. E Jesus disse: Fiquem aqui, velai comigo, ou seja, orem comigo, orem por mim, fiquem aqui. O ser humano é tão fraco, como Jesus mesmo disse: O espírito está pronto, mas a carne é fraca, que infelizmente eles não conseguiram. A minha alma está triste, profundamente triste, até a morte. Verso 39 agora. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, irmãos, Satanás não conseguiu derrotar Jesus ali, mas conseguiu adormecer os discípulos. Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente? Quantas pessoas estão nessa situação de fraqueza espiritual? E por três vezes, Jesus foi orar e voltou, e eles estavam dormindo. Tudo bem, finalizando aqui o relato bíblico, aqui para o versículo 45, diz assim: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado aquele que me trai. Se não bastasse aquela angústia, aquele sofrimento de Jesus ali no Getsêmani, se não bastasse toda aquela situação dos pecados nossos sobre ele ali, massacrando Jesus, ao ponto de Jesus orar e transpirar gotas de sangue, que foi um momento terrível. Se isso não fosse suficiente, Jesus se levanta dali, e daqui a pouco aparece uma turba enfurecida, e no meio daquela gente estava um que era seu seguidor. Já pensou nisso? Ali estava Judas. Segundo a Bíblia, ele conhecia o caminho, ele sabia o caminho da salvação, conhecia Jesus. Estava ali. Aí ele entrega Jesus, usando um símbolo da época de cumprimento, que era o ósculo santo, um beijo na face. Judas entrega Jesus. Você lembra qual foi o preço que Judas recebeu, o valor que ele recebeu? 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Veja que situação. Jesus sofreu no Getsêmani, ali foi traído, ali foi vendido e depois foi preso. Foi preso, foi amarrado, foi chicoteado. Há um relato histórico que diz que o chicote que eles usaram para bater em Jesus depois do Getsêmani era feito de uma tira de couro, pele de animais. Na ponta tinha um osso em forma de um anzol, bem afiado, pontiagudo. E eles usaram esse chicote para bater em Jesus. E quando dava aquela chicotada, aquele osso perfurava as costas de Jesus e o soldado puxava sem dó. E aquilo rasgava as costas de Jesus. Há um relato bíblico também que, se eles não estavam satisfeitos com essa tortura, e colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos que perfurou a sua cabeça, sua fronte santa. E aí o sangue descia, escorria pelo seu corpo mais ainda. Jesus estava levando os nossos pecados, os meus pecados. Jesus tinha sido traído pelo seu discípulo, Jesus estava sangrando porque foi chicoteado, e agora uma coroa de espinhos na sua cabeça era uma zombaria. Você não é o rei dos judeus? Então tome uma coroa. Que zombaria diabólica. Jesus estava ali numa situação terrível. E aí ele pega aquela pesada cruz, que não era dele, era nossa. Era do homem aquela cruz. E Jesus então vai caminhando até o Monte do Calvário. Naquele caminho, naquela via dolorosa, Jesus passou por momentos dramáticos. Um desses momentos foi quando alguém chegou e cuspiu no seu rosto. O que você faria se alguém cuspisse no seu rosto? Alguém cuspiu no rosto de Jesus ali. Mas ele não odiou. Ele não blasfemou. Ele não ficou irado. O que Satanás queria era que Jesus exatamente perdesse o controle, ficasse nervoso, fizesse um milagre e saísse dali, derrotasse as pessoas e fugisse da cruz. É isso que Satanás queria. Mas Jesus não fez o que o diabo queria. Ele fez o que Deus havia determinado com ele mesmo no plano da salvação. Graças a Deus por isso. Sabe, às vezes nós não queremos carregar uma cruz. Nós só queremos só uma vida tranquila, de bênçãos e bênçãos e bênçãos. Há pessoas que dizem por aí, olha, crente não tem problema. Quando ele tem, ele determina e Deus resolve. Não há problema mais na vida do crente. Então, quando tem uma dificuldade financeira, faz uma corrente que Deus resolve o problema. Quem tem um carrinho simples, não se contenta com isso. Tem que ter um carro importado. Se alguém está passando necessidade, isso é maldição, é demônio. Tem que ser próspero, tem que ser isso, ser aquilo. Olha, cuidado com essa doutrina da prosperidade. Cuidado com essa filosofia humana. Porque não é bem assim. Quem anda com Jesus, com certeza é abençoado. Mas o que Deus coloca para nós como bênção, não é aquilo que o mundo entende como bênção. O que Deus quer dar para nós é muito maior e diferente daquilo que as pessoas prometem ou daquilo que as pessoas querem que Jesus dê, que Jesus ofereça. Assim, Jesus poderia abandonar a cruz, mas esta era a vontade de Satanás. E Jesus foi firme e não abandonou a cruz, mesmo passando por essa via dolorosa. Alguém colocou um pano nos seus olhos, vedando os seus olhos. Depois bateu na sua cabeça e zombando disseram: se você é profeta, adivinha quem te bateu? Aquelas pessoas ali juntas falando isso. Quanta dor, quanto sofrimento. Nunca alguém sofreu e jamais sofrerá algo semelhante. Jesus caiu, se levantou, caiu de novo, tornou a se levantar, até que alguém veio e o ajudou a levar a cruz. O nome dele? Simão, o Cirineu. E Jesus então foi até a cruz do Calvário. Esse assunto a gente não sabe se fica feliz ou se fica triste, não é verdade? É uma mistura de satisfação, gratidão, alegria e tristeza e revolta. O nosso coração fica dividido. A verdade é a seguinte: a morte de Jesus foi a maior vitória. O sangue derramado, o sofrimento suportado, a angústia do Getsêmani, as gotas de sangue, tudo que ele passou foi a maior vitória. Ou seja, irmãos, nenhuma pessoa pode entrar no reino dos céus senão através de Jesus. Quando alguém diz assim, alguém aceita Jesus como salvador pessoal? Já viram fazer isso? Quem aceita Jesus? Essa expressão aceitar Jesus é muito comum. Mas o que significa aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é só levantar a mão e dizer eu aceito. Aceitar Jesus é compreender que Jesus morreu em seu lugar. E que se ele não morresse em seu lugar, você estaria perdido. Aceitar Jesus significa reconhecer que ele é o seu único salvador. E como diz o livro de Atos, aqui na terra, embaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome pelo qual podemos ser salvos é o nome de Jesus. Por isso, o nome de Jesus tem poder. Por isso, o sangue de Jesus tem poder. Por isso, quando você se ajoelha para fazer uma oração, por menor que seja a pessoa, até uma criança, quando ela se ajoelha para orar, ou um adulto, um homem ou uma mulher, Satanás treme, Satanás fica com medo, porque o nome de Jesus faz o inferno estremecer. O nome de Jesus tem poder para libertar e salvar todo aquele que crê. Por isso nós falamos no começo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, meu amigo, minha amiga que está assistindo, estudando a Bíblia conosco, nesse instante, Jesus está aqui conosco. Ele não está morto. Ele morreu, verdade, mas ele ressuscitou. Está vivo. E está aqui conosco nesse momento. Está aí com você nesse instante. E esse Jesus que morreu e ressuscitou, que está aqui hoje, está de braços abertos, chamando você, convidando você para ir a ele. E tenha certeza, quando Jesus chama uma pessoa, quando Jesus toca no coração de uma pessoa, quando Jesus fala ao coração da gente, é porque ele tem um propósito, tem um plano especial na sua vida, na vida daquele que ele está chamando. E se você está assistindo esse programa, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Jesus está te chamando. É porque Jesus quer que você abra o coração para que ele entre e habite na sua vida. Você não quer nessa noite agradecê-lo por tudo que ele fez e não quer nesse instante, nesse momento, abrir o coração para que ele entre na sua vida e habite definitivamente no seu coração? Eu creio que você deseja, eu creio que você quer. E antes de eu fazer a oração final, antes de ouvirmos a música final, eu quero contar uma história para você. Uma história que alguém criou, alguém escreveu. Era uma sala de aula. Um professor muito inteligente. Professor, sabe aquele professor que sabe tudo, né? Capaz. O professor olhava assim para o rosto do aluno e já sabia o que ele estava pensando. Um grande professor. Um dia, os alunos resolveram pregar uma peça no professor. Resolveram aprontar uma para ele. E um garoto segurou alguma coisa assim na mão, escondeu a sua mão aqui e combinou com a classe. Quando o professor chegar, nós vamos fazer um teste com ele. O professor entrou na sala e o garoto disse, professor, tudo bem? Ele, tudo bem. Professor, o senhor é muito inteligente, é o melhor professor da escola. Hoje queremos fazer um teste com o senhor. Topa? Topo? Então tá, se o senhor é inteligente mesmo, se o senhor conhece tudo, adivinha o que eu tenho aqui na minha mão. E o professor pensou, andou um pouquinho para cá, depois voltou, andou um pouquinho mais para cá, parou, olhou nos olhos do aluno e disse, já sei. E quando o professor dizia, já sei, é porque ele sabia mesmo. E o professor disse, você tem um passarinho nas mãos. Acertou. A classe suspirou. Como ele pôde saber? Como ele adivinhou? Realmente um passarinho. O senhor acertou. Ah, mas espera aí, professor. Não comemore ainda, eu tenho outra pergunta. Realmente é um passarinho. Mas me diz aí, ele está vivo ou morto? E pensou o garoto, se o professor falar está morto, eu digo não, está vivo. Se ele falar está vivo, eu mato aqui atrás e digo, não senhor, está morto. Então dessa ele não escapa, não é? Tá bom, vai professor, diz aí, vivo ou morto? Agora eu quero ver. E o professor pensou, andou um pouquinho para cá de novo, pensando, voltou, pensando, parou, olhou nos olhos do aluno e disse, já sei. E quando ele dizia, já sei, é porque ele sabia mesmo. E toda a classe atenta, esperando a resposta. O professor diz, querido aluno, querida classe, se o passarinho está vivo ou morto, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a decisão está na sua mão. Uau! Que resposta! A classe emudeceu, todo mundo ficou caladinho, e a partir daquele dia, ninguém mais duvidou da capacidade do professor. Mas que resposta, é ou não é? Meu amigo e minha amiga, você está estudando essa semana sobre a vida de Jesus, o seu poder, o seu sacrifício, hoje, a situação do Getsêmani, e eu quero te falar algumas coisas. Se você vai aceitar Jesus ou não, eu não sei. Se você será salvo e vai subir com ele quando ele voltar, eu também não sei. Se você vai se entregar hoje a ele, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. A decisão está na sua mão. Você decide. E eu tenho certeza que a sua decisão é a mesma minha. Entregar a vida a Jesus. Afinal de contas, ele caminhou pela via dolorosa. Ele derramou seu sangue por você. Quando a nossa querida irmã Sonete cantar esse belíssimo hino, eu espero que você abra o coração e faça essa decisão, essa entrega a Jesus.
Dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual orfelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual orfelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
Nesse instante, Jesus está aqui conosco. Quantos querem entregar a vida a Jesus? Levante a mão. Então fique em pé e nós vamos fazer uma oração juntos. Está bem? Eu falo e vocês repetem. Nós vamos fazer uma oração agora de olhos abertos. Diferente. Está bem? Então vamos orar. Querido Jesus, neste momento, eu sei que o Senhor está aqui. E eu quero te agradecer por tão grande sacrifício, por derramar o sangue e por morrer por mim. Nesse instante, o meu coração está aberto. Entra em minha vida, transforma minha vida e usa-me para ser uma testemunha do Senhor aqui na terra. Ó Jesus, eu te amo. Eu quero a partir de hoje ser uma nova criatura, que as virtudes do teu sangue, que o poder do teu nome e que a tua graça estejam em minha vida, em nome de Jesus. Amém.